Literatura está no ar. Fique agora com Autores e Livros. A apresentação de Margarida Patriota.
Olá, amigos ouvintes. Nossa entrevistada de hoje é a jornalista, contista e romancista brasiliense, realmente nascida em Brasília, Pauline Gualberto Torti, que também é radialista, pois produz e apresenta na Rádio Nacional o programa sobre literatura chamado Marca Página. Como ficcionista, Pauline Gualberto Torti teve contos publicados na revista Traços, na revista Raimundo, na Amazon e em blogs diversos. Em 2016, publicou seu primeiro romance intitulado Allegro ma non troppo, pela editora 8,5 do Rio de Janeiro. Nós vamos agora conversar com a autora aqui presente na Rádio Senado. Pauline Gualberto Torti foi jornalista, depois jornalista e contista, depois jornalista, contista e romancista. Foi nessa ordem?
Olha, na verdade, a escrita sempre fez parte, né, da minha vida. Então, eu acho que o jornalismo acabou vindo depois, na verdade. Porque eu me aventurei por outros cursos, eu fiz engenharia florestal, não me formei em engenharia florestal, mas fiz uma boa parte do curso. E mesmo nessa época, nesse período da minha vida, eu já produzia, né, textos literários. E senti necessidade de alguma forma tangenciar, né, o universo das letras, mas não necessariamente cursando, fazendo, seguindo a carreira de letras. E aí acabei parando no jornalismo.
Mas foi em função da escrita mesmo que você já procurou, né, jornalismo?
Foi porque eu tinha interesse tanto pelo jornalismo impresso quanto pelo rádio, né? Sobretudo pelo rádio, porque o rádio, assim como a escrita, ele mexe muito com a imaginação, né, do público. Então, é o ouvinte, assim como o leitor, que complementa o sentido daquilo que está sendo dito. Então, acho que são linguagens, assim, irmãs. Agora, a TV é que nunca foi minha praia, assim, nunca curti.
É interessante isso. Poucas pessoas têm, hoje em dia, nesse interesse por rádio, assim, tão atávico, né? No seu caso, quer dizer, uma coisa que veio desde cedo. Você ouvia rádio bastante?
Ouvia. Eu tenho um tio que foi radialista por muitos anos aqui, sim. O Pedrinho. Trabalhou, inclusive, na Nacional, onde eu trabalho hoje. Enfim, tive aquela infância de entrar no estúdio com ele. Isso fez sempre parte, um pouco, do meu imaginário, do que eu queria ser depois que eu crescesse, né? Além de escrever, o rádio sempre teve mais ou menos presente.
E de que forma Brasília e Porto Alegre a incentivaram a se tornar escritora?
Porto Alegre, eu vou começar falando de Porto Alegre, porque foi uma experiência muito significativa na minha carreira como escritora. Eu já escrevi, enfim, tinha já ganhado um concurso de contos, mas eu não me dedicava tanto à escrita, talvez até para uma autocrítica, né? Às vezes o escritor iniciante tem uma autocrítica que é paralisante. E um certo receio de mostrar o seu trabalho, de mostrar os seus textos. E quando fui morar em Porto Alegre, passei a frequentar oficinas de escrita criativa, que são coisas muito tradicionais, né? Por lá, e aqui ainda está dando os primeiros passos. E uma das oficinas que eu fiz foi com o escritor Charles Kiefer, que foi muito importante para mim. Mais do que para minha formação, não que não tenha sido importante, né, para minha formação como escritora, mas para que eu adquirisse autoconfiança, né? O Charles, ele sabe disso, eu já disse isso a ele. Ele tem um papel fundamental de me dizer: olha, não, é isso, você escreve e você deve publicar. E a partir dessa experiência, eu comecei a escrever o romance, né? Eu acho que eu já tinha até saído da
oficina.
Começou
em Porto Alegre, não?
Em Porto Alegre.
E você foi, só uma curiosidade, foi morar lá? Por motivo de trabalho, estudo?
Sim, na verdade eu fui com a família. Marido é músico da Orquestra Sinfônica aqui do Teatro Nacional, e ele estava licenciado para especialização lá na URGS. E eu estava fazendo mestrado, então nós fomos para lá. E eu pude, enquanto estava paralelamente, né, a pesquisa do mestrado, a escrita da dissertação, eu comecei a escrever esse romance, O Allegro ma non troppo. E Brasília acaba surgindo na escrita de uma maneira muito forte, mais do que eu escrevi antes, os contos que eu escrevi antes. Porque à medida que você vai amadurecendo, né, como autor, você começa a perceber o quanto a sua experiência é valiosa. E eu sou muito brasiliense, então Brasília faz parte da minha constituição como pessoa, então por que não faria, né, parte da minha escrita também? E a gente mora numa cidade que é única. Eu acho que não existe. No Como Niemeyer é mesmo disso. Você pode até não gostar, mas não pode dizer que já viu alguma coisa parecida, né? Então, a cidade acabou aparecendo muito na narrativa.
E como surgiu o tema, o enredo e a voz narradora do romance Alegro, mas um Anantropo?
Então, ela é narrada em primeira pessoa, a história é narrada em primeira pessoa por um homem, que é o Daniel, que é um violinista. A primeira coisa que escrevi foi o primeiro capítulo, que é a cena de um velório, a cena do velório do pai do Daniel, que tinha sido um senador, né, uma pessoa com uma certa influência, e ele está nesse velório consolando a mãe. Existe uma pessoa ausente, que você não entende muito bem quem é, né, naquele primeiro momento. E eu escrevi esse capítulo de maneira completamente despretensiosa. Não sabia quem era esse personagem, não sabia que aquilo ia desencadear uma narrativa.
Não sabia que era um romance ainda,
não.
Pessoa que estivesse escrevendo um conto, talvez.
Exatamente. Foi a cena de um velório que me veio. Foi um pouco tempo depois de eu ter passado também por algumas perdas, né, de familiares e tal, no mesmo ano, que foi um ano meio dramático, e aquilo, essa experiência do velório é muito impactante, né? E aos poucos eu comecei a burilar esse texto. Esse primeiro capítulo eu fiz muitas vezes, quando eu cheguei num ponto que eu falei, puxa, me agrada isso aqui, e aí quando eu fui perceber, já tinha um personagem com um conflito familiar a resolver, já tinha uma voz, né, ele já tinha uma certa personalidade, uma pessoa esquiva, fechada, né, coisa que eu não sou. E a partir dali eu comecei a desencadear a desenvolver o romance e fiz uma primeira versão de uma tacada só, né, só o primeiro capítulo que eu reescrevi muitas vezes para depois retomar e reescrever tudo, algumas vezes, não me lembro quantas.
Agora, o título do livro italiano, Allegro ma non troppo, refere-se ao andamento, né, da música erudita. Eu acho que você
isso.
Já respondeu a essa pergunta, porque eu queria saber se a autora tem formação em música clássica. Na verdade, é seu marido, né?
Isso, é meu marido. Eu estudei canto lírico adolescente, enfim, eu queria ser cantora de ópera, mas não tenho o instrumento da voz, não nasci com ele e gosto bastante. E eu achei que o título fala muito dessa história e dessa personagem, né, do Daniel. Alegro ma non troppo quer dizer alegre ou ligeiro, mas não muito. E ele sendo um violinista, eu acho que isso dialoga muito bem. Mas, na verdade, esse romance nasceu com outro título, era Estiagem. E hoje em dia eu não tenho certeza se eu fiz uma boa escolha quando troquei o título. A editora 8,5 comprou a ideia, falou, não, você quer trocar, troca, é um bom título também. Mas hoje eu acho que ele não é muito palatável, né? Muitas vezes eu tenho que explicar o que é, o que significa. Mas quando a pessoa lê o romance inteiro, ela compreende, né, de onde vem esse título.
Ah, sem dúvida, né? Tem a relação com o fato do personagem, do protagonista ser violinista, né? Agora, por outro lado, assim, um sentimento pessoal, se a gente esquece essa expressão consagrada e traduz literalmente, né, alegre, mas não muito, eu acho que falsei um pouquinho o teor da narrativa, que não é alegre, é mais para triste, eu diria que
é
triste, mas não muito.
É porque é até uma ironia, né? Porque o Daniel é uma pessoa muito reclusa e que tem muita dificuldade de expor o que ele sente. Eu acho que também foi um exercício, uma tentativa minha de entender o funcionamento interno desse tipo de pessoa. Eu convivo com pessoas assim e eu nunca entendi muito bem como elas funcionam, né? Como que elas lidam com os desejos delas, com as mágoas, se elas não falam para as pessoas. Então isso acaba sendo um processo implosivo, né, o Daniel? Ele está sempre sufocando. E é claro que isso não deixa ninguém muito alegre, né? Mas tem razão, é mais para triste do que para alegre. Muito embora ele tenha momentos, assim, eu acho que de deleite e de prazer na vida também.
Estamos conversando com a escritora brasiliense Pauline Gualberto Torti. Voltamos já. Música.